du radio.
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.
Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris e Luanda.
Carina Branco.
Bem-vindos à nossa emissão desta segunda-feira, 3 de fevereiro. Vamos aos títulos. Justiça francesa considera o realizador Christophe Rugia como culpado pelas agressões sexuais sobre a atriz Adèle Haenel. União Europeia ameaça reagir com firmeza se vier a ser alvo de direitos alfandegários por parte dos Estados Unidos. E Patrícia Sampaio foi a Paris conquistar o Grand Slam 2025 na sua categoria meses depois de ter conquistado a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Na mesma cidade. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulic e o jornal começa agora.
RFI.
Em França, o realizador Christophe Rugia foi condenado a 4 anos de prisão, incluindo 2 de pena efetiva, com pulseira eletrónica, por ter agredido sexualmente a atriz Adèle Haenel quando ela tinha entre 12 e 14 anos. Miguel Martins.
O realizador Christophe Rugia foi considerado culpado das acusações de agressão sexual contra a atriz Adèle Haenel quando ela tinha entre 12 e 14 anos. O Tribunal Correcional de Paris condenou a 4 anos de cadeia, 2 de prisão efetiva com pulseira eletrónica. Os advogados do realizador anunciaram que vão apresentar recurso e classificaram a decisão como injustificada. O tribunal concluiu que o realizador tirou proveito da relação de poder que tinha sobre a jovem atriz durante a rodagem do filme Les Diables, em que Adèle Haenel, com 12 anos, tinha o seu primeiro papel no cinema. O juiz lembrou ainda os testemunhos de outros adultos presentes nas filmagens e que ficaram incomodados com o comportamento inadaptado do realizador. Por outro lado, o tribunal considerou que o realizador teve gestos e atitudes sexualizadas com Adèle durante 2 anos, quase todos os sábados à tarde. À saída da sala, a atriz foi recebida com aplausos e palavras de encorajamento. Adèle Haenel acabou por deixar o cinema, apesar de ter conquistado 2 Césares, um dos maiores prémios do setor. O gesto que marcou o abandono de um mundo que durante anos encobriu os abusos foi em 2020, na cerimónia dos Césares, em que ela abandonou a sala quando foi atribuído o prémio de melhor realizador a Roman Polanski, outro cineasta a enfrentar diversas acusações de abuso sexual.
E a União Europeia avisou que vai reagir com firmeza mediante as ameaças de taxas alfandegárias da parte do presidente americano. O investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, José Pedro Teixeira Fernandes, alerta que a guerra comercial dos Estados Unidos não é apenas económica, mas também política e geopolítica.
Esta guerra comercial, a palavra aqui acaba por captar um pouco o ambiente, mesmo sendo uma metáfora, capta-nos a ideia de estarmos perante um conflito que não é só comercial, nem é só económico. Este é talvez o aspecto mais importante também para percebermos o que aqui está em jogo. Porque nós temos tendência, o que é compreensível, a analisar as coisas compartimentadamente, política é política, economia é economia, comércio é comércio e sucessivamente. Mas a realidade é este nível, o que é aqui um cruzamento de medidas que têm um óbvio impacto económico e empresarial, isso é indiscutível, e no bem-estar, naturalmente, mas que tem ramificações políticas. E isso penso que torna a avaliação do que vamos assistir agora nos próximos tempos particularmente difícil. No fundo, o que estamos a falar é de uma guerra comercial com muitas ramificações políticas ou geopolíticas, o que implica uma negociação, ou vai implicar negociações bastante difíceis em áreas que vão, em alguns casos, muito além do comércio.
E, entretanto, a administração de Donald Trump anunciou também o desmantelamento da Agência Americana para o Desenvolvimento. Em 2023, a ajuda americana para os países africanos representava 17 mil milhões de euros. Explicações com Neide Ribeiro.
Nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos ameaçou em particular a África do Sul, que Donald Trump acusa de estar a confiscar terras e a maltratar uma parte da população. De acordo com a publicação Jeune Afrique, em 2023, 1/4 da ajuda ao desenvolvimento foi destinada aos países africanos, um montante total de 17 mil milhões de euros, ou seja, em média 300 milhões de euros por país. Donald Trump disse ainda que a Agência para o Desenvolvimento estava a ser dirigida dirigida por extremistas loucos que devem ser expulsos do país, justificando a decisão de colocar funcionários do organismo em licença forçada. Segundo a Associated Press, a administração norte-americana afastou dois chefes da Agência Americana para o Desenvolvimento depois de estes se recusarem a entregar material confidencial ao Departamento de Eficiência Governamental, dirigido por Elon Musk, que descreveu neste domingo a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento como uma organização criminosa.
São Tomé, 102.8 FM.
Em Angola, as autoridades detectaram uma rede criminosa na administração tributária. O relato é de Avelino Miguel, o nosso correspondente.
Os serviços de investigação criminal angolanos prosseguem uma operação que já resultou em detenções, que visa desmantelar uma rede criminosa no seio da Administração Geral Tributária, AGT, que desviava receitas de impostos. Depois de investigações, a operação iniciou com a detenção do responsável da Direção de Cadastro e Arrecadação Fiscal e de um funcionário do Gabinete de Tecnologias da Informação. Até o momento, já foram detidos outros funcionários séniores da AGT e as investigações continuam. Os detidos são acusados, entre outros crimes, de peculato, falsificação de documentos e associação criminosa. Os envolvidos na rede criminosa abordavam as empresas com notas de liquidação de impostos ou multas de valores elevados e negociavam reduções do valor, desde que uma parte fosse diretamente para os seus bolsos. Há igualmente indícios de fraude nos reembolsos do imposto IVA. Segundo os serviços de investigação criminal, até o momento já foi apurada uma fraude que lesou o Estado angolano de 7 mil milhões de kwanzas, cerca de 7 milhões de dólares. Avelino Miguel, Luanda, RFI.
E na República Democrática do Congo, as províncias do Norte, mas também do Sul, Kivu, são palco de uma ofensiva do movimento M23 com apoio do Ruanda. A diplomacia mobiliza-se, mas sem conseguir estancar o avanço dos rebeldes. Enquanto isso, os vizinhos Burundi e Ruanda trocam acusações. Catarina Falcão.
No terreno, Goma, a principal cidade do Norte Kivu, estaria em larga escala sob controle do M23. Porém, o ministro da Comunicação da República Democrática do Congo, Patrick Muayaya, em declarações ao canal TV Sangmonde, alega que são as tropas ruandesas que estiveram na dianteira na ofensiva contra a localidade.
Há uma grande parte da cidade de Goma que caiu, mas os efetivos que operaram pertenciam ao exército ruandês.
Enquanto isso, o presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, alertou sobre os riscos para a região do conflito, acusando o Ruanda de estar a tramar algo contra o seu país. Alain Mukuralinda, porta-voz do governo ruandês, desmente e acusa o Burundi de estar já no terreno ao lado das tropas da RDC, mas também de grupos de autodefesa, o Azalendos e do FDLR, grupo armado ruandês na RDC de defesa de interesses hutus.
O presidente do Burundi esquece-se de dizer que já está a participar na guerra ao lado do exército da RDC, de grupos com Azalendos e da FDLR. O Burundi já está em guerra. São sempre acusações, sem provas nem fundamento. O Ruanda deverá defender-se, se necessário, mas o Ruanda não atacou ninguém.
O Ruanda admite apenas operações defensivas junto às suas fronteiras, mas alega estar de acordo numa cimeira conjunta das comunidades da África Austral, a SADC, e da África Oriental, a EAC.
E vamos agora ao Grand Slam de Judo de Paris, que decorreu no fim de semana. Patrícia Sampaio, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos 2024 em Paris, conquistou o Grand Slam 2025 na categoria de menos 78 quilos. A atleta mostrou-se feliz pelo título.
Balanço, acho que foi uma participação muito positiva, consegui pôr em prática muitos pontos que tenho trabalhado ultimamente. Acho que não me senti na minha plena forma, fui muito inteligente a competir, se é que posso dizer isso de mim própria. Acho que geri muito bem as coisas que foram acontecendo ao longo dos combates e começo a notar em mim uma maior maturidade, um foco maior a competir. Acho que sim, Paris sempre foi uma cidade onde eu gostei de competir, mas cada vez mais é uma cidade muito especial para mim. Eu senti-me muito feliz quando voltei a pisar a cidade e estava certa nessa felicidade. Realmente, a ser uma cidade muito simpática para mim.
As palavras de Patrícia Sampaio, entrevistada por Marco Martins, a fecharem este jornal.